Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É um evento, na verdade o livro narra essa passagem, que ia ter essa abertura da Copa no Brasil, exatamente dessa época, e que tinha esse grupo indígena que começou a se organizar para poder exigir os seus direitos, né? Eles estavam cada vez mais perdendo terra, perdendo espaço, e eles usaram esse dia da abertura da Copa para fazer uma dessas manifestações. Inclusive teve uma manifestação que eles fizeram no Monumento das Bandeiras, em São Paulo, que também passou na TV, todo mundo ficou falando que eles foram lá e jogaram tinta vermelha em cima do monumento, disseram que era um como é que fala?
Vandalismo.
Vandalismo com patrimônio público, eu não sei o quê. Como se o que eles fizessem com esse povo não fosse vandalismo também, né? Mas aí o Victor Flynn fez esse quadrinho para falar desse episódio, mas ele relaciona com toda essa história desse povo, né? Ele conta as histórias por trás, como é que eles convivem com tudo isso. E é igual a que ela tá falando aqui, né, a Júlia, que foi levado para as aldeias aqui do Paraná. Aqui no próprio Paraná a gente tem, né, tá tendo inclusive agora um movimento recente que eles chamam de retomada também, que tá tendo esses indígenas daqui do Paraná, estão fazendo até uma retomada ali do território agora em Piraquara, né. Então eu acho que é o tipo de coisa que tá acontecendo hoje, tá acontecendo aqui, mas precisa ter alguém para fazer esse registro, né? Porque senão as pessoas acham que é como se a coisa não tivesse acontecido. Então,
um grande amigo meu trabalhava com isso, com os indígenas aqui do Paraná. Ele faleceu na Covid e tal, de Covid. Mas ele fazia, o professor Germano Bruno Afonso, ele fazia todo o trabalho dele com os indígenas. Ele chegou a fazer história em quadrinhos, me pediu ajuda. Ele fazia livro, ele participou do Cocoricor, sabe aquele programa? A turma do o Júlio Nagaita e a Bicharada no vocal fazendo rock rural. Ele chegou a participar do Cocoricor, cara. Sempre com essa temática indígena e, porra, dá uma saudade do cara. Porque, puta, é um cara que não precisava ter morrido na Covid. Mas, enfim. Tem uma pergunta bem legal aqui do Rogério. Você já leu o King, do Roche Anderson? Que foi lançado pela Veneta? Eu tenho ele aqui.
Não li. O King, do Martin Luther King?
Isso. Deixa eu ir pegar lá os livros.
Se cada um for olhar sua biblioteca particular, aí já
dá uma
dá pra tirar muito assunto.
Sempre tem uma perto.
Isso.
Ainda não li, mas tenho vontade.
É a história do Martin Luther King, que é animal. Animal. Eu, falar bem da verdade, eu não cheguei a ler ela inteira, porque, cara, é muito densa. Bem densa mesmo. Muito texto, muito apanhado histórico. No final, tem uma bibliografia e tem todo o que acontece em cada quadro. Não em cada quadro, mas em muitos quadros. Da onde que veio aquelas frases e tal, tudo dos discursos dele. Tipo, é pesado, no sentido difícil de ler, assim, mas sensacional.
Deve ter levado um tempão também.
Esse. O pessoal se dedica, né? Demora bastante tempo, mas também tem uma outra relação com os livros, né, cara? Condições que eles trabalham é outra, né?
Que nada, o cara levou 20 anos para fazer isso aqui, cara. Tá escrito no final aqui. Eu lembro que eu tinha lido que levou um tempão. Aí fui olhar aqui, ó. A obra foi finalizada 20 anos depois.
É, viu? Coisa aí. Pouca.
Dedicação. Isso.
E pelo que dá pra entender, pelo que eu li na quarta capa, ele não passa o pano pro Martin Luther King, não. É um cara complexo, com um bom ideal. Ele fala assim, ó. O resultado é um retrato profundo de homem complexo, cheio de coragem e sabedoria, mas também cheio de dúvidas, angústias e frustrações. Então,
é importante, né? Falar da pessoa como ela é, em vez de ficar botando no pedestal, né?
Exatamente, exatamente. Eu vi em algum lugar um negócio que da Elis Regina, que foram perguntar pros filhos dela, né, da sua biografia. Eles falaram, cara, pro biógrafo, você pode escrever o que você quiser. a nossa mãe, antes de ser nossa mãe, era uma mulher do seu tempo e cometeu muitos erros, muitos excessos. Você pode colocar tudo no livro. Pô, eu acho isso sensacional, cara. Ó, aqui o Rogério está dizendo que essa obra aqui é o trabalho da vida do Rocher, que é o autor. Rocher Anderson.
Ah, então ele não tinha muitas condições, né? Era complicado, ao contrário do que eu falei.
É. Muito bem.
Maneiro.
Aqui o Grilo está alçando a gente num pedestal que a gente não merece, né? Que a gente é uma academia da dona arte, está longe, estamos longe de ser. Somos só dois.
Daqui a pouco véio. Tem um Oscar aí.
É. Somos só dois velhos que ficam se divertindo na quarta-feira à noite com pessoas legais. Que brilham muito mais do que a gente, se tudo der certo. Mas então, é. Vai, Liber.
Então, não, essa lance da produção de quadrinhos, eu tava vendo esse trabalho do King aí, é um que eu tô curioso pra pegar, cara. Assim, eu não comprei ele ainda, por motivos de. Esse aí você recebeu, né, da Veneta, né, Escama?
Mas eu não. Eles só mandaram um, né? Na verdade são dois.
Uhum. Não, eu não sei se o outro também é do King, não é um outro título que vem no pacote?
Sim. São dois dele, mas daí veio só um, né?
É do
O né? Black Dogs, o Rogério tá falando aqui, ó.
Apêndice.
Black para... Dogs, a Veneta não me mandou.
Olha só que coisa.
É. Ah, às vezes aí, fica caro pros caras, né? A gente não é um canal tão grande que vende tanto, né?
Não é o lance da...
Ó, a gente... o Tony faz uma pergunta interessante, se eu entendi bem. O biógrafo não vai colocar sempre o seu ponto de vista ao invés da vida do biografado? Cara, não tem... A própria escolha do biografado já é uma opção de vida, já é um ponto de vista, cara. A menos que seja uma pessoa que te contratou, mas daí também você tá trabalhando para alguém... A própria opção, ó, vou biografar tal pessoa, já diz muito sobre você, né? Então não tem como tirar o seu ponto de vista.
E quando você vai biografar também, né, cara, você não pode ter a pretensão de querer colocar tudo da vida numa obra, né, cara? Não rola assim. Eu acho que é meio complicado. Esse lance de biografia, Rafaela, você tem planos assim, já pensou, curte o gênero, já pensou fazer alguma coisa assim do gênero?
Olha, correndo o risco de dar um spoiler, já aqui pro volume 2 do quadrinho, a gente já tá trabalhando com história de pessoa que tá viva ainda hoje. Então a gente já saiu dando umas entrevistas, perguntando algumas coisas da história da pessoa para poder registrar e virar quadrinho. Mas é isso que você falou, a perspectiva, o ponto de vista da pessoa que vai escrever, quando a gente está fazendo quadrinho, é decisão o tempo todo, né? Você tem que decidir como é que aquele quadro vai mostrar melhor a história, como é que o todo vai mostrar aquela história, né? Porque essa coisa da perspectiva pega muito, assim. Ainda mais a gente trabalhando com uma história que não tinha sido contada, né? Falar qual que é essa perspectiva que a gente escolhe para contar a história é sempre bem... é polêmico, assim.
E toda escolha implica em uma renúncia. E aqui no mundo da internet, isso aí é desde sempre, mas no mundo da internet toda renúncia é vista como... Por que você não fez isso? Né? Porque todo mundo sabe mais do seu trabalho do que você mesmo. Uhum. O planeta sabe mais do que a pessoa que está fazendo. Né? Então esse é um problema da internet, não desta comunidade, que é saudável e inteligente, mas de muitas delas, né? É, o Savamo coloca uma coisa bem legal aqui, ó, que a gente tem que evitar o anacronismo. Né? Você não pode concordar com o que foi feito, mas tem que entender que os homens e mulheres são daquela época e tem que entendê-los naquele contexto. Né? A gente chama isso de... chama o contrário disso, né? De anacronismo, que é quando você tenta entender o passado com os olhos de hoje. Você pode fazer as perguntas de hoje para entender como que chegou até aqui, mas tentar enxergar o passado com os olhos de hoje... É um pouco complicado, assim, do ponto de vista histórico, né?
Eu acho isso meio polêmico, porque... Claro que a gente vai ter a gente vai olhar para o passado com as perguntas do presente, sempre, assim. Inclusive, quando teve o caso do Renato, a gente foi olhar qualquer história da igreja do ponto de vista de hoje. Aconteceu alguma coisa, vamos olhar o que aconteceu antes. Agora, tem aquela coisa dos homens que são da sua época. Os homens já eram racistas naquela época. Então, eu entendo que existe uma coisa de que naquela época era legalizado, era normal que você maltratasse certas pessoas que seriam do seu domínio, etc. Claro que é uma coisa que, de época para época, as pessoas vão entendendo coletivamente o que, que deve e o que, que não deve ser feito. Mas é complicado porque, às vezes, o discurso de que é uma coisa das pessoas daquela época acaba sendo usado, não estou dizendo que a gente está fazendo isso aqui, mas acaba sendo usado por algumas pessoas para justificar o racismo. E, assim, não é o nosso caso do que a gente está dizendo, mas algumas pessoas usam isso para dizer, por exemplo, Monteiro Lobato não estava sendo racista. E o cara era explicitamente fascista. Então, total, é bem complicado, né? Às vezes, onde você vai olhar o autor, vai olhar a obra, porque, né? Igual a gente tem agora uma proposta, por exemplo, de exposição da Baronesa. Tem o Solar do Barão ali em Curitiba. Tem a Baronesa que ficou encoberta, né, pela história dele, porque só levava em conta o ponto de vista dele. Mas aí eu fico pensando, a gente vai mostrar o lado da Baronesa, mas de repente ela também era uma mulher nobre, também era uma mulher que teve esse nome registrado na história, e as pessoas que não tiveram, né? Então, é sempre, a gente, claro, é muito difícil se a gente tentar pegar todos os pontos de vista, porque é uma galera, não tem como a gente reconstruir tudo isso. Mas quando a gente tenta olhar essas particularidades, o quanto de pergunta que não vem também pra gente, né, disso.
Mas eu acho que o importante, por mais que você condene, e tem que condenar, né, não pode achar legal escravidão. Então você tem que condenar o passado, mas tem que entender ele. Não basta só condenar, né? Acho que é mais ou menos isso que o Savamo quis dizer, porque... Porque eu penso assim também, sabe? Tipo, eu acho que você tem que condenar. Isso foi horrível, isso foi grotesco, mas você só pode condenar se você entender o processo. Senão fica uma condenação meio, sabe?
A gente tem várias questões aí para falar. Eu vi um vídeo, acho que eu queria até falar aqui, tem um canal que eu gosto de acompanhar muito, que é o Hora Thiago com o Thiago Guimarães. E ele fez um trabalho bem legal, nos últimos episódios dele foi uma análise sobre... vai ter a nova série de Senhor dos Anéis, né, um derivado lá no Amazon Prime, e colocaram um elfo negro na história. Né. Aí a comunidade agiu que não pode, porque o elfo é loirinho, é branquinho, tem que ser orelhinha ponto. E daí ele faz um trabalho muito legal, porque ele pega a obra do Tolkien, e esse vídeo eu acho incrível, porque vem ali esse papo do homem da sua época, ele vai usar esse termo, e ele usa também nesse quesito. Você tem que tomar muito cuidado com esse termo homem de sua época, né? Porque acho que a Rafaela fala, parece assim que, ah não, está tudo bem. E daí é divertido porque ele vai falar do Tolkien, e a questão que ele fala é, a obra do Tolkien é racista, ele vai apresentar um monte de contextualizações para a gente entender, né, que você falou. Sim, ela é. Tem muita questão super problemática na obra do Tolkien, a partir do momento que ele pega e transforma as raças, que lá são raças, os anões, os elfos, os orcs, em grupos com características próprias. Então, os bichinhos lá, os hobbits, eles são gordinhos, são caseiros, são comunidade, que é a comunidade rural britânica, né? Tudo com cachimbinho, mas é a característica deles. Então, o hobbit sempre vai ser daquele jeito. Aí, o contexto todo do livro, que vai pegar todas as raças, vai fazer isso, se baseia num jeito de pensar o mundo que é racial. Daí, o argumento do Thiago é esse. Conceitualmente, o livro já está errado. Já é complicado. Só que ele não vai falar assim, tipo, ah, não vamos jogar fora o Senhor dos Anéis. Ele é base para um monte de coisa. Tipo, não é aquela coisa de demonizar. Só que daí ele também. Você também não quer dizer que você vai fazer vista grossa, né? Pra coisa que tá ali ululando na tua frente, assim, tipo, né?
Eu acho que vai o esquema de entender, né? Eu acho que essa é a importância de você entender o que tá acontecendo, entender a obra do cara. E pensar que, porra, se o Tolkien tivesse escrito isso hoje, ele estaria errado. Escrevendo lá, ele já era ruim, mas escreveu lá uma coisa parecida com isso. Mas é complicado, assim, sem entender eu acho complicado.
Sabe o que acontece? Que mesmo entendendo, cara, a gente vai entender. Ah, eu entendi, então vocês pegaram povos inteiros, enfiaram num barco, trouxeram pra cá, expropriaram. Ah, eu consigo entender. Mas
é, pois é.
estou entendendo o que, cara? Você ainda fez uma barbaridade, o que, que tem para ser entendido?
Sabe? É. Não, mas que daí a gente está... É que me parece que quando você pensa um povo vem e destrói o outro povo, você não está falando de singularidades, né? Quando você pensa um homem, uma mulher, são singularidades, assim. Que daí é mais fácil, pra, não tem nenhuma justificativa e é muito difícil para você justificar a escravidão ou o nazismo, ou qualquer coisa assim, de uma maneira global, né? Mas quando você pega um indivíduo, aí você faz tipo a Hannah Arendt fez, sabe? Na banalidade do mal lá. Quando você vai olhar o indivíduo, ele era só um burocrata. Fez aquelas puta atrocidade, mas era só um burocrata. Né? Que daí é a questão do entender o porquê que o cara fez. Então o sistema é maior e tal. Eu acho isso super legal, assim. Tentar entender o que tá acontecendo. Mas nem por isso. Mas isso não absolve. Né? Não absolve nenhum dos escravagistas. Não, e não absolve a própria escravidão do tipo, ah, acontecia, paciência. Também não é assim, né? Mas eu acho que entender é sempre importante, assim.
O Christian está falando aqui, né, os discursos daquela época enfatizam e dão destaque aos discursos hegemônicos e nunca aos discursos e às historicidades dos oprimidos. Opa. Porque se for pensar quem que era o homem daquela época escravizado, né? A gente não tem esse perfil, a gente não é falado, não é visto. E quando a gente tentou trazer esse personagem que representava essa pessoa daquela época, veja, eu sozinha não conseguiria fazer isso. Eu sou uma pessoa branca do século XXI. Eu não sei o que é sofrer racismo na minha pele. Mas eu tenho os meus amigos negros, eu converso o tempo todo com eles sobre isso e tem muitas coisas que vai ser muito difícil para mim compreender. Mas o que eles me contam da história, da trajetória deles, eu fico pensando nisso, de como que a gente ainda queria construir um personagem de uma outra época, vivendo aquelas atrocidades e ainda assim, achando tempo para se divertir, achando tempo para dar risada de alguma coisa. Porque a gente não pensa nisso, né? Quem eles eram como humanos. A gente só pensa nas pessoas daquela época como força de trabalho. Ah, eles eram escravos porque eles faziam isso, eles faziam aquilo, e esse era isso, é o resumo da vida deles. Agora, o que eles gostavam? Qual que era a comida preferida deles? Por que eles tinham se apaixonado? Qual que era a música preferida? Se tinha letra, se não tinha letra? Se, de repente, eles passaram a conhecer alguma coisa que veio de uma pessoa que era de uma outra época e eles ficaram encantados com aquilo. Também pode acontecer de... A gente fala da questão negra, de reforçar a questão da resistência, mas, de repente, misturas aconteciam. Então, quais eram os tipos de mistura que eles também acabaram criando a partir disso, sabe? De ter visto alguma coisa da igreja e ter gostado, de ter visto alguma coisa que, sei lá, era daquela realidade dele e ele ter criado alguma coisa com aquilo.
Acho que o de Salete explora isso bem no Angola Janga, né? Que ele explora que a coisa não é tão preto no branco, assim, não é tão... Tem muitas camadas de cinza na sociedade. Não só na sociedade, nos indivíduos mesmo, né? Você pode... Sabe, as pessoas são complexas. As pessoas são... bichos estranhos e complexos e que nem sempre reagem da forma como a gente imagina que deveriam aceitar, né? Daí, claro, por isso que quando você vai criar um personagem fictício, você tem que colocar muitas dimensões, né? Muitas camadas nele, porque as pessoas são cheias delas.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.